he goes from basically an unknown in the course of months to the most popular politician in Russia.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Foi com uma guerra contra o terrorismo islâmico na viragem do século que Vladimir Putin se deu a conhecer e se tornou no político mais popular da Rússia. Resolveu a guerra chechena, arrasando com a capital, Grozny, e em pouco tempo o primeiro-ministro escolhido por Yeltsin acabaria por se tornar presidente da Rússia. 24 anos depois, ainda lá está. Moscovo sofreu, nos últimos 20 anos, mais de uma dezena de atentados e chegou a ser visto como um aliado do Ocidente na luta contra o terrorismo internacional, que endureceu depois do atentado às Torres Gêmeas em setembro de 2001. O mantra de Putin é de que a Rússia está destinada a ser um império, estendendo-se até onde houver comunidades russófonas de origem russa ou que falem russo, procurando manter a influência em todo o espaço da antiga União Soviética. Putin fez-se quezar pela força e fez-se popular por dar mais segurança aos russos. Mas recentemente falhou quando julgou que tomaria Kiev com facilidade, quando deixou que o grupo Wagner fizesse por momentos da Rússia uma anarquia e falhou na sexta-feira, mostrando não estar minimamente preparado para lidar com mais um ataque terrorista de origem religiosa. Apanhado em contramão, vira-se para onde dá mais jeito, a Ucrânia. Neste episódio, conversamos com o jornalista Rui Cardoso, colaborador do Expresso e comentador da SIC.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Rui Cardoso, vamos começar a conversa procurando olhar para o futuro. O atentado foi reivindicado pelo Daesh-K e os terroristas são da zona do Cáucaso, mas o Kremlin desvaloriza essa informação para hipervalorizar uma alegada ajuda na fuga que estava a ser preparada pela Ucrânia. A guerra de Moscovo contra Kiev vai sofrer uma forte escalada?
É duvidoso, aliás a coisa é esta. Mesmo que Putin montasse uma encenação para, com base no atentado do centro comercial, intensificar as operações militares, eu pergunto, o que é que ele pode fazer? Invadir a Ucrânia? Já invadiu há 2 anos. Atacar as cidades ucranianas com mísseis e com drones? Já o está a fazer. Aumentar a pressão militar no Donbass, na frente leste? Também já o está a fazer, portanto não lhe restam muitas opções. Agora, o que é efetivamente grotesco é que, existindo uma reivindicação do Daesh-K que parece credível, tanto quanto uma coisa vinda do Daesh-K possa ser credível, mas quer dizer, o modo de atuação dos atacantes, o sítio, os sítios do Telegram onde eles fizeram a reivindicação, a linguagem utilizada, há ali algum grau de coerência. Portanto, no mínimo dos mínimos, perceber-se-ia que o Kremlin e que os serviços de segurança russos fizessem também referência a essa pista, mas pura e simplesmente não falam nela, o que é uma coisa absolutamente extraordinária.
Rui, se as embaixadas ocidentais, designadamente dos Estados Unidos e do Reino Unido, fizeram questão de avisar os seus cidadãos no início do mês de que podia haver um atentado do Daesh, porque é que Moscovo não fez nada e as forças de segurança não se mostraram minimamente preparadas para aquilo que aconteceu?
Pois, essa é exatamente a grande dúvida, porque faz parte da cultura dos serviços secretos, dos serviços de segurança, a determinados níveis, como seja o caso de ameaças terroristas, partilhar a informação. Agora, a reação pública que Putin teve aos avisos discretos que a embaixada americana terá feito foi dizer: estão a querer amedrontar o nosso povo, estão a querer interferir com o processo eleitoral. Bom, afinal não estavam a interferir com coisa nenhuma, a ameaça era efetivamente real. Agora, há aqui uma coisa que é completamente misteriosa e que, num país onde houvesse opinião pública, onde houvesse liberdade de debater e, portanto, não houvesse ali uma polícia política em cima da livre expressão do pensamento, uma coisa que seria logo posta é esta: então, mas que diabo? Que serviços secretos são estes? Que polícia é esta que, não conseguiu detectar a ameaça? E dois, tendo-se transformado a ameaça num ataque, demoram uma enorme meia hora a correr ao local, o que é uma coisa absolutamente indescritível, quer dizer, porque os protocolos das forças de segurança ocidentais, europeias, americanas e tal, é chegar lá entre 3 e 5 minutos, 10 minutos já seria muito mal, daí para meia hora vai de facto uma eternidade.
Pode dar-se o caso de a manta ser curta, e se estão em guerra na Ucrânia, se estão com forte vigilância da oposição, depois já deixa de ser possível cumprir com total eficácia a segurança interna?
De alguma medida sim, porque o que é verdade é que se um tipo chegar ao meio da Praça Vermelha e der uns morras a Putin, uns vivas a Navalny, ou for pôr flores num memorial de Navalny, não tarda nem 2 minutos que já estão uma série de gorilas em cima dele e ele começa a apanhar ou a ser levado para a esquadra mais próxima e arrisca-se apenas de prisão pesadíssimas. Ali aconteceu ainda por cima outra coisa que é caricata, que é, soube-se logo na própria noite do atentado, que a única segurança que havia naquele vasto centro comercial e também concerto de rock, ainda não tinha começado, eram uma série de elementos de segurança armados com matracas e com pistolas elétricas de atordoar, que tanto quanto sabe foram os primeiros a fugir para salvar a própria vida, portanto não tiveram fosse que interferência fosse nos acontecimentos, com o caso ainda mais extraordinário que aparentemente um dos terroristas acaba por ser maniatado e dominado e desarmado por um civil. Porventura teria preparação militar ou policial e conseguiu de facto dar conta do recado.
A revelação desta fragilidade, a maior insegurança que possam sentir os habitantes da capital, pode ser prejudicial a Putin ou é algo que
passa? Vamos lá ver. Ela é sempre prejudicial a Putin e ao seu regime, até porque vai bater a um ponto central que é Putin subliminarmente e às vezes explicitamente diz qualquer coisa como isto: eu privo-vos da liberdade, mas em contrapartida garanto-vos segurança e protejo-vos, seja em relação aos ucranianos, seja em relação ao Ocidente, seja quaisquer tipo de ameaças reais ou imaginárias. Ora, de facto, não, como se viu, não protege coisa nenhuma e isto é o atentado mais sangrento ocorrido em solo russo desde aquele de, salvo erro, 2002 ou 3 da escola de Beslan, que foram, apesar de tudo, mais 100 e tal mortos do que este, mas isto está ao nível do teatro do Dubrovka, não é? Que foram para cima de 100 pessoas mortas na tentativa de retomar o controle do teatro do Dubrovka em 2002, ocupado por um comando, não do Daesh, que não existia nesse tempo, mas dos fundamentalistas chechenos.
Essa ideia que estavas a referir de que Putin é a garantia de segurança nasceu com ele, não é? Logo que ele chegou a primeiro-ministro escolhido por Yeltsin, a Chechênia foi usada como para dar popularidade a Putin, que logo a seguir passou para a presidência da República. E estes atentados todos que aconteceram, e já são mais de 10 ao longo destes 20 anos, vão matando essa ideia de que Putin garante a segurança aos russos?
Lá está, se houvesse imprensa livre, capacidade de debater, se houvesse nomeadamente televisões onde estas coisas fossem tratadas com princípio, meio e fim, não tenho qualquer espécie de dúvida. Agora, isso não aconteceu e de facto depois temos coisas absolutamente extraordinárias, que é, já estava o assalto a decorrer, já sabia que havia o ataque ao centro comercial, que havia mortos, que havia feridos, que havia tiros. Já agora, uma coisa importantíssima: os atacantes não chegaram sequer a trocar tiros com a polícia, saíram antes disso, o que é extraordinário, mas digo eu, já sabia tudo isso e, efetivamente, as televisões não estavam a dar nada, não interromperam o serviço normal, portanto é aquela construção de uma realidade paralela à realidade propriamente dita, onde nada acontece, ou apenas acontece aquilo que o senhor do Kremlin deixa passar cá para fora.
Numa das televisões havia uma repórter, aliás, a dizer, a propósito do aviso dos Estados Unidos, que o facto dos Estados Unidos serem avisados era uma prova de que eles estavam ligados a este ataque. É esta a informação que circula, não é? Lá dentro.
Não, claro, isso é grotesco em último grau, como é grotesco dizer que os atacantes estavam a tentar fugir para o lado ucraniano, e se estavam a fugir para o lado ucraniano é porque tinham lá apoios, porventura teriam sido os ucranianos os mandantes. Ora bem, Primeiro, não se conhece qualquer ligação, até hoje histórica, entre terrorismo islâmico e a liderança e os serviços secretos ucranianos, etc. Depois, por outro lado, eles a partir do momento em que cometem um atentado, eles vão tentar fugir para um sítio qualquer. Se forem para norte, vão para o Ártico. Se forem para sul, vão para o Mar Negro. Se fossem para leste, regressavam às repúblicas do Cáucaso e da área central. E se fossem para o ocidente, ou iam para a Bielorrússia ou iam para a Ucrânia. Quer dizer, não há muitas possibilidades dadas as fronteiras que ali estão. Portanto, é uma coisa que não tem qualquer tipo de sentido e que, e sim, quer é disfarçar e atenuar e que as pessoas não percebam que houve uma tremenda, gigantesca falha de segurança dos serviços secretos e da polícia russa. Isso é que está a tentar ser escondido. E, portanto, como é que se esconde isso? Inventando culpados, inventando um papão, inventando uma conspiração que, evidentemente, como todas as conspirações de que se queixa a Rússia, vem sempre do lado ocidental.
E para fecharmos a conversa exatamente como a começamos, perguntar, não podendo, e tu fizeste questão de salientar isso, escalar muito mais a guerra, porque isso já o fizeram por mais que uma vez, e estão a fazer tudo o que está ao alcance deles. Ainda assim, internamente, isto pode ajudar Putin a justificar a guerra, a recrutar mais soldados, a endurecer a repressão sobre os protestos ou as críticas da oposição?
Mais para aí, porque de facto uma das coisas que quase inevitavelmente vai acontecer é Putin ter que recorrer a uma nova mobilização, ou geral ou parcial, porque as perdas, sobretudo de infantaria, nestes últimos ataques em que a tropa russa tem conseguido alguns ganhos de território, mas são francamente diminutos e marginais, sem relevo tático ou estratégico, mas isso fez-se à custa de perdas absolutamente horríveis e que vão ter que ser colmatadas de uma forma qualquer, e não basta colmatar, quer dizer, por muito que se vão atirar soldados acabados de preparar para a frente, tipo carne para canhão, apesar de tudo é preciso dar-lhes uma formação e um enquadramento mínimo, é preciso sargentos, é preciso oficiais e tal, e isso não se constrói à pressa, e quando se constrói à pressa, evidentemente dá asneiras, e asneiras terríveis.
Está quase a estalar a relação entre os Estados Unidos e o governo de Israel, o que significa o aviso de Kamala Harris sobre a invasão a Rafah. A vice-presidente dos Estados Unidos alertou este domingo que se Israel avançar com uma ofensiva militar, haverá consequências. Uma conversa de Cristiana Martins com o especialista em política internacional Germano Almeida dá pistas sobre o que poderá estar por trás das palavras da vice-presidente dos Estados Unidos. Um dos carros da BYD foi considerado o melhor do ano 2024 em Portugal e a marca já conseguiu vender mais que a Tesla no último trimestre do ano passado. Será que vai tirar o trono de Elon Musk? Ouça o novo episódio de Economia Dia-a-Dia, Teresa Amaro Ribeiro à conversa com Vítor Andrade. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.